Na Rádio Europa, os protagonistas marcam presença. Europa, entrevista. Com Mónica Peixoto.
Durante séculos, coube ao homem trabalhar para criar riqueza, enquanto a mulher geria as despesas do lar. No entanto, os séculos 20 e 21 trouxeram uma nova realidade. As mulheres passaram também elas a trabalhar e a criar a própria riqueza. Vivem sozinhas ou com os filhos, têm de gerir todos os aspectos financeiros das suas vidas. Para ajudar a uma mudança de mentalidade, Susana Albuquerque, coach em educação financeira e secretária-geral da ASFAC, a Associação de Instituições de Crédito Especializado, lança o livro Independência Financeira para Mulheres, uma edição estrela polar. Susana Albuquerque vem ao Europa Entrevista explicar os segredos para uma melhor saúde financeira tão importante em tempos de crise. Susana Albuquerque, obrigada por ter aceito o convite de estar aqui no Europa Entrevista. Eu começo por lhe perguntar como se define independência financeira.
A independência financeira é aquilo que nos permite escolher mais livremente, sem sentir que é o dinheiro que controla as nossas vidas. Eu acho que a independência financeira tem a ver com, em primeiro lugar, com a sensação de que somos nós que controlamos o dinheiro, é o dinheiro que trabalha para nós e não o contrário.
Na maior parte das pessoas, talvez consciente ou inconscientemente, associarão a independência financeira à riqueza. Não é necessariamente ser-se milionário, não é necessariamente necessário ser-se milionário, ter ganho euro-milhões para ter independência financeira.
Não, até porque há uma coisa curiosa e que resulta da minha experiência pessoal e da experiência de ter trabalhado com muitas centenas, milhares de pessoas nos últimos anos, que é cada um de nós tem um conceito único de riqueza. E às vezes, para mim, o que é para mim riqueza é diferente daquilo que é para si riqueza. Então a primeira coisa, o ponto de partida é perceber o que é para mim riqueza. É ter os meus filhos saudáveis, com saúde, e saber que eu tenho dinheiro suficiente para lhes dar aquilo, tudo aquilo que eu penso que é importante para a educação e formação deles. Ou para mim riqueza é de facto ter dinheiro suficiente para deixar, até daqui a 3 gerações, para deixar um legado, para fazer uma fundação, para ajudar a erradicar doenças do mundo, para ajudar a erradicar a fome do mundo. O que é para mim riqueza? E é mais do que... E eu acho que também há um ponto prévio que eu chamo sempre a atenção nas minhas formações, que é o dinheiro não é e não deve ser um fim em si mesmo. O dinheiro é um veículo de realização pessoal, ele é um meio de troca. E ele deve ser um veículo de realização pessoal. Então deve ser um veículo para a tal liberdade, para a tal independência financeira, para a tal autonomia, de acordo com os nossos valores únicos.
Que são pessoais, intransmissíveis,
certo,
como diz
mesmo
o livro, e que são e que variam. De qualquer forma, vivemos hoje em dia numa sociedade que promove e incentiva o consumo, e que nos dá a ideia de que o dinheiro, sem dinheiro, ou sem muito dinheiro para comprar muitos bens, somos necessariamente infelizes.
Sim, isso é o que a publicidade e o marketing fazem, não é? E às vezes é tão subtil, às vezes é muito subtil, outras vezes não é, mas de facto nós estamos permanentemente a ser bombardeados com essa mensagem, desde muito pequeninos, não é? Desde muito pequeninos que nós vemos as crianças a pedirem muitas coisas e acharem que precisam daquelas coisas todas. Então, isso, em relação às crianças, eu acho que o nosso papel enquanto pais, enquanto formadores, enquanto educadores é ir desconstruindo e ir-lhes mostrando desde cedo o que é verdadeiramente essencial. Porque, na realidade, o que elas precisam é segurança emocional, afeto, enfim, tudo aquilo que nós sabemos. E a mesma coisa quanto nós adultos. É preciso sempre nós distanciarmos um pouco, fazermos este exercício de distanciamento e percebemos o que é que, de facto, outra vez, a ideia dos valores, mas também a ideia de o que é, de facto, importante. E mesmo no caso das pessoas que se dizem consumistas ou shopaholics, não é? E que consomem demasiado e que dizem quando eu estou mal disposta, quando estou triste, vou às compras. Mesmo essas pessoas, todas elas acabam por reconhecer que estão a tentar satisfazer necessidades profundas de afeto, de reconhecimento, ou a tentar aumentar a sua autoestima. E que a sensação que o consumo lhes dá é muito curta, não é? O prazer, a sensação de prazer é muito curta, esvai-se com muita facilidade.
Muitas vezes chega-se a casa, olha-se para aquilo que se comprou e pensa, mas porquê é que eu comprei isto?
Sim, eu, na realidade eu não preciso disto.
Onde é que eu tinha a cabeça?
Onde é que eu tinha a cabeça? Isso mesmo, isso mesmo. E eu acho que é necessário nós irmos fazendo este exercício de distanciamento para não sermos levados, para não irmos atrás daquilo que a publicidade de marketing quer. E isso pressupõe, uma das coisas que nos ajuda a fazê-lo é a definir, temos muito claro quais é que são os nossos objetivos, não só financeiros, mas os nossos objetivos de vida em geral, que devem ser servidos pelos tais objetivos financeiros.
Isso não quer dizer que vamos submeter todos os nossos valores ou os nossos objetivos ao dinheiro.
Não, é exatamente o contrário. É quais é que são os nossos objetivos maiores e de que forma é que o dinheiro pode ajudar-nos o tal veículo de realização pessoal. Mas os nossos objetivos maiores, toda a gente é igual aqui ou noutros sítios do mundo em que eu também já fiz formação, é igual. Todas as pessoas dizem que as coisas mais importantes são a família, são os amigos, que elas querem ser recordadas por isso, pelos laços de afeto que estabelecem. Então, se tivermos isso presente, é muito fácil nós percebermos o que é importante, qual é que é, de que forma é que nós queremos contribuir e com os nossos talentos únicos queremos contribuir e deixar a nossa marca, não é? E depois, o dinheiro é, como eu dizia, o veículo, não é um fim para eu deixar a minha marca. Ele é um veículo para eu atingir objetivos muito maiores. Aliás, é muito curioso, porque eu falo disso no livro, se nós não tivermos uma causa maior para gerar mais riqueza, dificilmente, mesmo que ganhemos mais dinheiro, dificilmente o mantemos. É por isso, é essa uma das, a principal razão pela qual mais de 95% das pessoas que ganham euro, milhões, lotarias, grandes prémios em dinheiro, ao fim de 5 anos, elas ou perderam tudo e ainda estão numa situação financeira pior, ou estão no zero, voltam ao zero. E muitas delas relatam que passaram por situações muito complicadas, ou seja, que isso não lhes trouxe mais felicidade.
Aí também entra a questão de saber gerir o dinheiro ou ter ajuda para gerir o dinheiro, não é? Porque não é bem a mesma coisa a termos um rendimento mensal de 1.000 euros ou de repente ganharmos o euro milhões, não é?
Claro.
São dimensões de vida completamente diferentes.
Exatamente,
não é?
Exatamente.
E para qual não estamos preparados. Ninguém está preparado para o euro milhões, não é? Por mais que deseje, digamos.
Eu acho que não, E acho que seria à partida um choque para qualquer um de nós. Mas aí eu acho que as finanças pessoais, o que têm de bonito para mim é que nós podemos aprender, de facto, todas as competências do dinheiro, não é? As várias competências do dinheiro, como gastar de forma equilibrada e de acordo com os meus objetivos maiores, como poupar com regularidade, para construir segurança financeira e riqueza, como investir, enfim, tudo isso nós podemos aprender. Então a sugestão, se alguém de repente ganha dinheiro que não está à espera, ou uma herança, a sugestão é aprender primeiro a fazer. E às vezes o que as pessoas fazem é confiam em especialistas ou em pessoas que são alegados especialistas, não é? E depois há grandes desilusões.
Uhum. Este livro é destinado, ou pelo menos no seu título, é destinado especificamente a mulheres. Porquê? São elas quem mais a procuram nas suas formações de coaching financeiro ou elas precisam mesmo, nós, precisam mesmo, mulheres em geral, precisam mesmo de mais apoio nesta questão?
Pelas duas razões, sim, porque desde que eu iniciei este trabalho, há 5, 6 anos atrás, de facto, tenho muito mais mulheres, mais de 90% das pessoas a quem eu dou aconselhamento são mulheres e a quem dou formação são mulheres, por um lado, e depois por outro lado, porque por razões ancestrais as mulheres se percepcionam como sendo piores do que os homens a gerir o dinheiro. Porque, tradicionalmente, até metade do século passado, eram os homens que trabalhavam, que ganhavam dinheiro e logo eram eles que o geriam. A mulher ajudava, não é, com a gestão doméstica, mas, em geral, eram os homens que tomavam as grandes decisões e que eram responsáveis pela gestão da família. E, com a emancipação, com a saída de casa das mulheres, elas passaram a receber os seus próprios vencimentos e depois, mais tarde, com as separações, o crescente aumento dos divórcios, as mulheres começaram a ser cada vez mais responsáveis por pela gestão de orçamentos familiares, continuando sempre a sentir que, de alguma forma, elas tinham sido atiradas para aquele papel sem ainda terem tido tempo de desenvolver as competências necessárias. É curioso porque há uma disciplina da um dos ramos de uma das vertentes da psicologia, a biopsicologia, que estuda a nossa evolução psicológica a nível ancestral. E em termos biológicos, não é? 50 anos é muito pouco em termos da nossa evolução ancestral. Isto para dizer que ainda existe de alguma forma nas nossas células a ideia de que a gestão do dinheiro é uma coisa mais do masculino. Então, por isso, porque há essa percepção de que não, se calhar não somos tão boas a gerir as finanças como os homens, por um lado. E depois, por outro lado, porque as mulheres têm muito mais facilidade do que os homens em pedir ajuda e reconhecer que precisam de ajuda e precisam de informação e de formação, havia, de facto, eu senti que havia a necessidade de lhes poder dar um guia. Eu, quando penso na minha experiência pessoal, se eu tivesse tido este guia quando comecei a trabalhar, eu hoje em dia tinha muito mais dinheiro, porque não tinha feito alguns dos erros. Claro que nós aprendemos com os erros, mas é bom termos atalhos que nos permitam encurtar o caminho, não é? Dessa aprendizagem.
Facilitem cairmos a menos erros, ou pelo menos aprender talvez também com os erros dos outros.
Isso mesmo.
Ou seja, na sua opinião, apesar das mulheres terem emancipado a nível profissional, de certa forma, e social também, não se emanciparam financeiramente, ou têm mais dificuldade em chegar a essa emancipação?
Ou mesmo quando têm, sim. Sim, até porque, como nós mulheres somos mais relacionais, nós com muita facilidade entregamos esse poder ou delegamos esse poder. Conheço casos de muitas mulheres a quem dei aconselhamento que, de repente, entregaram todo o seu dinheiro aos maridos e, em muitos dos casos, perderam-no. E as mulheres fazem isso porque associam dinheiro a amor, por um lado, por outro lado, porque somos mais relacionais e, enfim, fazemos com muito mais facilidade essa partilha de recursos. Há muitos casos em que as mulheres já são umas ótimas gestoras do seu dinheiro, mas ainda não têm essa percepção. Então o meu livro também é para ajudar a reconhecer tudo aquilo que elas já fazem bem feito e que às vezes ainda é um bocadinho com a incerteza de será que isto é o melhor que eu podia fazer.
E é curioso dizer isso porque há aqui ao mesmo tempo um paradoxo. Se nós formos imaginar a geração das nossas mães e das nossas avós, de facto seriam os nossos pais ou os nossos avós os que produziam riqueza porque trabalhavam e traziam dinheiro para casa, mas normalmente entregavam parte dessa verba às mulheres para a gestão precisamente das despesas do dia-a-dia, das compras, da roupa dos filhos. Ou seja, as mulheres pensam que não têm capacidades para, mas na prática sempre tiveram, porque
isso
sempre
mesmo.
Exerceram essa função, não estão conscientes, se calhar, dessas suas capacidades.
É exatamente isso que se passa. E há muitos casos e há muitos exemplos. Eu tenho exemplos de filhas, não é, que vêm fazer aconselhamento comigo e que dizem, por exemplo, a minha mãe sempre geriu lindamente o dinheiro, apesar de não haver muito dinheiro. Ela sempre geriu muito bem dinheiro e sempre foi capaz de poupar todos os meses com aquele método dos envelopes, por exemplo. Eu acho que isso são excelentes exemplos. Agora, às vezes o que acontece é que nós fazemos isso dentro de casa, achamos, não, eu aqui controlo e domino a situação. Mas em relação ao que está fora, em relação a fazer uma aplicação financeira, a escolher o melhor produto de poupança, a escolher o melhor investimento, o melhor crédito, aí já se começam a sentir mais inseguras. Mas as competências são exatamente as mesmas. Por isso é que eu falava do bom que é quando reconhecem que eu já tenho estas competências, agora vou aplicá-las lá fora.
Uhum. Alargar o leque
de influência e de utilização dos recursos. Isso.
No seu livro faz uma distinção que eu considerei curiosa, que é a distinção entre o trabalho duro e o trabalho inteligente.
Sim.
Qual é a diferença? Quer dizer, trabalho duro, calculamos, qualquer um de nós sabe o que será, mas que diferença? Existe, de facto, esta distinção, trabalho duro, trabalho inteligente?
Muito bem. Então tem a ver com vários fatores. O primeiro deles é, e eu também refiro isso no livro, eu acho que é muito importante que nós utilizemos os nossos talentos e os nossos recursos internos e externos a fazer o que nos dá mais prazer. Porque quanto mais nós fizermos aquilo que nos dá prazer e que nós temos jeito e facilidade e paixão, maior a probabilidade de nós sermos bem recompensados por isso. Não só em termos financeiros, mas também a outros níveis, obviamente. Portanto, isso é o primeiro aspecto. Por outro lado, e está relacionado com aquela regra dos 80-20, que é uma regra da economia, uma lei da economia, a lei dos 80-20, que diz que 80% do nosso rendimento é gerado por 20% do nosso trabalho. Ou seja, é essencial que cada uma de nós seja capaz de identificar qual é que é a parte do nosso trabalho que gera maior rendimento. E isto prende-se outra vez com a questão de, normalmente, tem a ver com coisas que eu faço com mais facilidade, com mais prazer, gera maior rendimento. Para cada vez mais concentrar os meus esforços e a minha atenção aqui. É um bocadinho a ideia da lei do menor esforço, não é? Como é que eu, com menor esforço, mas com esforço, é sempre necessário fazer esforço e investir, não é? Porque há sempre um desequilíbrio financeiro. Quando eu tento obter alguma coisa, tento, por exemplo, ganhar dinheiro em troco de nada, vai haver um desequilíbrio financeiro. Não é, não há uma troca justa. E isso é uma das coisas que na minha investigação dos últimos anos eu reparei que, se não há uma relação de troca justa, necessariamente eu não vou conseguir ter uma situação financeira equilibrada.
O trabalho é uma variante imprescindível, de facto.
O trabalho, sim, o trabalho em sentido alargado. Aquilo que eu faço, não é, com base nos tais talentos, isso para mim é um ponto muito importante para obter os meus rendimentos, não é? Uhum.
Embora na vida real não seja sempre fácil trabalharmos naquilo de que realmente gostamos, não é? Como é que se dá a volta a isto, sem cairmos em frustrações? Como é que saímos, ok, não estou a trabalhar naquilo que gosto mais, gostava mais de fazer isto ou aquilo, mas a minha segurança, a minha independência financeira não me permite dar este salto e arriscar.
Muito bem, então eu acho que às vezes pode-se dar o salto, ir-se dando o salto, quando por alguma razão nós estamos a fazer uma coisa que sentimos, isto não é o que mais me realiza, eu faço isto porque preciso, porque tenho outros compromissos e assumi outras responsabilidades na minha vida e tenho outras coisas que são importantes, por exemplo, a minha família ou o meu desenvolvimento profissional, que implicam que eu tenha que ganhar dinheiro, mas isto não é o que me dá mais prazer. Então aí uma das minhas sugestões não é que as pessoas deixem de trabalhar, de repente, e que vão à procura da vocação. A minha sugestão é que, em paralelo, vão fazendo a tal lista de recursos que eu sugiro no meu livro, a lista de talentos, que vão escrevendo sobre o que seria, por exemplo, um dia ideal para elas, o que seria uma semana ideal para elas. Porque, no fundo, todos nós sabemos. Eu não encontrei até hoje ninguém que, no fundo, não saiba o que é esse ideal. O que acontece muitas vezes é que nós não estamos, e a sociedade em geral, nem não está formatada, pelo menos formalmente, para que todos tentemos fazer aquilo em que somos melhores, aquilo em que somos únicos, não é? Mas eu acho que é possível cada um de nós construir isso a cada dia que passa e fazer, definir objetivos do que é que eu gostaria de fazer, como, quando, ir recolhendo mais recursos para isso. Eu acho que isso é sempre possível. Eu tenho essa experiência pessoal e tenho a experiência de muitas pessoas com quem trabalhei que fizeram esse percurso, esse trajeto, e é possível. E é possível também, a outro nível, ao nível das crianças e dos jovens, sensibilizá-los cada vez mais para essa necessidade. Hoje em dia é mais flexível a escolha da carreira por causa deste novo sistema de Bolonha, mas ainda assim eu acho que os jovens têm que escolher demasiado cedo e às vezes não têm informação suficiente naquela altura ou ainda não sabem, não é? Mas cada vez mais procurar sensibilizá-los, orientando o ensino e orientação em casa para o reconhecimento destes tais talentos únicos. Muitas vezes já se nota quando eles são crianças, quando são mais pequeninos, e estão sempre lá, estão sempre de alguma forma subjacentes.
Ou seja, é possível conciliar um trabalho que temos que fazer porque precisamos ganhar dinheiro para pagar as contas ao fim do mês com um hobby, um prazer, algo que até no curto e médio e até a longo prazo pode até render também, trazer também rendimento.
Sim,
não é?
É isso mesmo. A sugestão é essa. E às vezes há hobbies que depois se transformam em trabalhos a tempo inteiro, não é?
Este, no seu livro, Independência Financeira para Mulheres, traz também uma outra ideia que eu achei curiosa, que é o dinheiro tem de ser tratado como um amigo. Uhum. Tem sido um amigo um pouco ausente nas carteiras da maior parte dos portugueses nos últimos tempos, mas o que é que isto significa? Tratar o dinheiro como um amigo sem transformá-lo, como já falámos no início desta entrevista, no único objetivo da nossa vida, não é?
Eu acho que a ideia é... Eu continuo ainda a ouvir muitas pessoas ainda esta semana, numa das formações que dei, eu ouvi uma senhora que dizia: sim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Enquanto eu acreditar que o dinheiro é sujo, que o dinheiro é a raiz de todos os males, que o dinheiro é um mal necessário, normalmente aquilo que nós, em que nós acreditamos torna-se realidade, não é? É uma coisa que nós vamos aprendendo com a nossa experiência de vida. E o que acontece é, se eu acho que o dinheiro de facto não é uma coisa boa, eu vou afastá-lo da minha vida e não o vou valorizar com tudo o que isso implica. Ou seja, se calhar vou gastar demais, se calhar vou recorrer em excesso ao crédito, se calhar não vou poupar, se calhar não vou fazer contas e não vou fazer o meu plano de gastos mensal.
E vou dar razão ao ditado, o dinheiro depois transforma-se mesmo no pior dos males, não é?
Exatamente. Não. Porque depois eu sinto-me escrava do dinheiro porque estou o mês todo a pensar como é que eu vou conseguir chegar até ao fim do mês e pagar mais esta conta. Enquanto se eu valorizar e pensar, este é um meio de troca que nós usamos, que nós recebemos em retorno do nosso trabalho e que precisamos para, não só para pagar isso, as nossas responsabilidades primeiro, mas depois também para nos permitir atingir outros, os tais objetivos, não é? Mais elevados. Então, de que forma é que este amigo me pode ajudar? E quando eu passo a ver assim, eu lembro-me, eu tenho essa experiência aqui há uns anos de acontecer isso, passar a ver o dinheiro com o amigo, valorizar muito mais, dar muito mais atenção a cada euro que gastamos, em quê, para quê, e de facto é como se essa relação de respeito depois tivesse um retorno muito mais positivo, porque depois estamos muito mais descansados, estamos muito mais conscientes das nossas escolhas e estamos muito mais descansados perceber que ele afinal, se for respeitado, ele também nos respeita a nós e nos permite viver de uma forma muito mais tranquila, desafogada.
Aliás, tem a ver com aquilo que a Susana disse já há bocado, que é controlarmos nós o dinheiro e não deixarmos que o dinheiro nos controle a nós, não é?
É disso que se trata.
Esse, aliás, é um dos conceitos que a Susana também defende no seu livro, que é traçar o percurso desse dinheiro, do nosso dinheiro, desde que ele chega a nós, onde é que ele vai? Não perder-lhe o rastro, de certa forma.
Sim.
Às vezes a gente tem aquela sensação, chegamos ao fim do dia e abrimos a carteira. Então, mas eu saí de casa, tinha não sei quantos euros e agora não tenho nada. Só tenho estas moedinhas. O que é que aconteceu? Onde é que eu gastei? Sim. E às vezes isso é o cerne da questão. É onde é que eu gastei?
Sim. Onde é que eu gastei? Porque se eu não me lembro, é porque eram coisas que se calhar não eram assim tão importantes para mim. Não é? E depois vai sempre aquela frustração de, a tal sensação de não controlar. Parece que ele saiu das minhas mãos e eu não sei bem para quê, mas ele já não está aqui. Então, mas se eu tiver feito um plano de gastos no princípio do mês, se eu souber quais é que são as minhas, em que é que vou gastar, quando, quanto e como, é muito mais fácil. E eu sei sempre, aí eu sei sempre para onde é que ele vai. E sei sempre, neste momento, sei dizer quanto dinheiro é que tenho no banco, se tiver mais do que uma conta, em que conta, em que tipo de aplicação.
Final da primeira parte do Europa Entrevista com Susana Albuquerque, autora do livro Independência Financeira para Mulheres.
90.4 Europa.
Lisboa.
De regresso ao Europa Entrevista com Susana Albuquerque, autora do livro Independência Financeira para Mulheres.
Outras duas noções importantes e têm a ver também com esta questão de acompanhar o percurso do nosso dinheiro e de não deixar que ele nos controle, nós controlamos nós a ele, é os conceitos de a poupança, apostar na poupança, embora ela não seja por si só o segredo da independência financeira, e outra questão essencial que é gastar menos do que aquilo que temos.
Sim.
Num país em que temos tanto famílias como o próprio país sobreendividado, isso é uma noção essencial, digamos.
Essencial, porque eu acho que nós, algures na gestão do nosso país, há quem diga que isto já vem desde o tempo dos descobrimentos, não é? E
do ouro do Brasil.
Eu não sei, mas vem lá de muito trás, porque isto também está associado a muitas crenças de raiz social e de raiz religiosa. Mas isto para dizer o quê? Que o que é curioso quando nós observamos as pessoas mais ricas ou mais que financeiramente têm mais abundância é que todas elas têm sempre na base, a riqueza delas tem sempre na base isto, uma poupança regular, não é? Todos os meses a minha poupança cresce. Eu não me canso de dizer que mais importante do que quanto eu poupo é a regularidade com que eu o faço e que deve ser automático. Porque, por um lado, a poupança é contrária à natureza humana, porque a nossa natureza está orientada para obter prazer e evitar a dor. Logo, o que é que nós queremos? Queremos gratificação imediata. A poupança é o adiarmos a gratificação imediata. de onde, se ela for automática, se o dinheiro, o nosso rendimento, o nosso salário, o nosso rendimento mensal entra na nossa conta e sai logo à cabeça, assim que entra, para uma conta poupança. Eu nem sequer tenho que me preocupar se poupo ou não poupo. Eu não tenho que pôr emoções, preocupações e poupo regularmente. Primeiro princípio da construção da riqueza. Segundo, viver sempre abaixo dos meus rendimentos. Claro, porque a vida é, por definição, imprevisível, por um lado. Por outro lado, sempre que eu vivo abaixo dos meus rendimentos, a minha vida é logo à partida mais desafogada, não é? Se eu calcular, por exemplo, que vou gastar todos os meses até ao último cêntimo, há um imprevisto e há um stress enorme logo, não é? Há um enorme stress financeiro. Como é que eu vou pagar isto? Se ainda por cima não há poupança, não há almofada financeira, como é que eu vou pagar isto? Então, estas duas regras, eu acho que são dois alicerces fundamentais para a independência financeira, primeiro, e depois para a riqueza.
A Susana há bocado dizia que aquilo em que acreditamos normalmente torna-se realidade. Isso é outra das ideias que, de certa forma, está sempre presente no seu livro, do pensamento positivo. O acreditar que, traçar uma meta, a Susana até dá, inclusive, um exemplo, que é: daqui a X anos vou estar a trabalhar no sítio X e vou ganhar Y. Não é assim tão fácil alcançar lá. Ou, se nós quisermos com muita força, pode ser que a coisa de facto se concretize.
Eu acho que, se nós quisermos com muita força e se estiver mesmo de acordo com o tal nosso propósito, de que muitas vezes as pessoas não têm consciência, conseguimos. Acho que é inevitável conseguirmos. Mas eu acho que é mais do que a ideia do pensamento positivo. Porquê? Porque eu... Neste sentido, o pensamento positivo, eu estudei muito, e a psicologia positiva, é como se quase quisessem impor-nos a nós sermos sempre positivos. E nós, humanos, por definição, vamos sempre ser positivos e negativos, vamos ter alegria e tristeza, vamos ter momentos felizes e momentos infelizes. Então, eu acho que nós temos sempre que reconhecer que teremos sempre os dois lados, não é? O positivo e o negativo. O que é importante em sermos positivos, em termos uma atitude positiva, para mim, é não sermos nós a pôr os obstáculos. Se os obstáculos, como dizia a Mónica bem, vamos ter sempre obstáculos e desafios, não é? Para concretizar os nossos objetivos. Mas então que nós sejamos o motor, o propulsor, que vence os obstáculos, não o contrário. E o que eu encontro com muita, muita frequência é serem as pessoas a dizer, as próprias pessoas a dizer, isso é muito difícil, eu não consigo. Não, se aquilo é mesmo importante para nós, temos que acreditar nisso, não é? Porque quando nós acreditamos, convencemos os outros que aquilo é uma boa ideia. E isso é meio caminho andado, não é? Essa motivação, essa inspiração é meio caminho andado para nós conseguirmos concretizar esse objetivo, esse sonho, esse projeto, não é? E é nesse sentido que eu acho que é muito importante, por exemplo, mudar o nosso diálogo interior. Dizermos a nós próprios, tu és capaz, tu consegues, tu vais encontrar as soluções, tu neste momento ainda não estás a ver, mas tu vais encontrar as soluções e vais encontrar as pessoas que te vão ajudar a concretizar. Agora, isso é tão mais fácil quanto mais claro for quer o nosso propósito de vida, quer os nossos objetivos. Se eles forem claríssimos, é muito fácil nós estarmos atentos às oportunidades e conseguirmos agarrá-las assim que elas vêm, porque nós sabemos, é isto que eu quero concretizar.
Ou seja, ao mesmo tempo, como disse, temos lados positivos, lados negativos. Partir para essa meta sabendo que queremos lá chegar, mas se não chegarmos lá, não é o fim do mundo.
Não, não é o fim do mundo, porque eu acho que isso também tem a ver outra vez com o diálogo positivo, não é? E a maneira como nós nos tratamos a nós próprios. Imaginemos que eu tenho um objetivo a ser atingido daqui a 2 anos, que eu não consigo daqui a 2 anos. Então, das duas, uma. Eu tenho que tentar perceber se aquele objetivo era mesmo importante, e eu já lhe vou dar um exemplo curioso sobre isso, ou se ainda de facto não é o momento, porque ainda não criei todas as condições necessárias, e o que é que eu preciso fazer? Os objetivos também têm essa vantagem, que é, vão-nos permitindo monitorizar o nosso percurso, não é? E perceber, não, eu já fiz o suficiente ou ainda não fiz? Ou, se calhar, eu às vezes a meio do caminho chego à conclusão que aquele não era o objetivo certo, ou que não era o melhor. O exemplo que eu lhe vou falar é muito curioso em relação a isto. Eu, o ano passado, no início do ano, Fiz coaching com uma senhora que começou por me dizer logo na primeira sessão: eu não acredito em nada disto dos objetivos. E eu perguntei-lhe porquê. Ela disse-me: porque eu, o ano passado, o meu grande objetivo era construir família, porque ela era uma mãe divorciada com dois filhos, era voltar a construir família, e eu não consegui concretizar isso. E nós fomos trabalhando, e no fim de... julgo que foi da segunda sessão, da primeira, entre a primeira e a segunda sessão, ficou muito claro que o que ela queria na realidade não era reconstruir a família, porque o valor mais importante para ela era a sua independência emocional e financeira. Portanto, o que ela achava, ela tinha definido um objetivo, projetando os valores dos seus amigos, das pessoas que estavam à volta e que tinham todas uma família tradicional, achando que eu tenho que ter aquilo que as outras pessoas também têm e que dizem que é bom ter, mas na realidade não era isso que ela queria. Então, às vezes, nós, a meio do percurso, apercebemos disso. Apercebemos: ah, mas isto, afinal, não era exatamente aquilo que eu queria.
O nosso íntimo acaba por boicotar os objetivos errados,
de certa forma. É exatamente isso que acontece.
Inconscientemente, acabamos por seguir o caminho certo.
Exatamente isso.
No caso
concreto, é exatamente isso que acontece.
E daí essa necessidade de ter essa noção muito presente de quem nós somos e qual é o caminho que nós queremos seguir em todas as circunstâncias da nossa vida, certo?
É exatamente isso.
Este livro é dedicado às mulheres, mas, obviamente, não só necessariamente às mulheres sozinhas, às mulheres casadas, e a Susana dá alguns conselhos também aos casais, esta questão do diálogo também ser importante, o diálogo também nas questões financeiras. Há pouco falou na questão das mulheres que entregavam todo o seu dinheiro aos maridos depois de casar, interpretando o dinheiro como uma prova de amor. O dinheiro não é prova de amor aqui no caso, não é? Ou seja, o dinheiro é um bem que tem que ser gerido em conjunto.
Sim, é um bem que tem que ser gerido em conjunto. O ideal é haver dinheiro conjunto, aquilo que é ganho ou que em conjunto decidem partilhar, não é? E tornar da família, mas idealmente deve haver sempre uma parte que é de cada um dos membros do casal, porque é saudável que assim seja, da mesma forma que no relacionamento é saudável que eles tenham não só o espaço comum, não é? Mas também tenham coisas suas, não é? De cada um deles. Normalmente os relacionamentos são mais equilibrados, são mais bem-sucedidos quando existem estas duas vertentes, o comum e depois o individual. Mas o diálogo é essencial e um diálogo que deve ser o mais objetivo possível. Que deve ser. Porquê que eu digo que deve ser um diálogo mais objetivo possível? Porque é muito comum as pessoas dizerem: sim, na minha família falamos sobre dinheiro. E quando eu pergunto: mas como? Ah, discute-se imenso sobre dinheiro. Porquê? Porque o dinheiro está associado, nós fazemos tantas projeções sobre o dinheiro. Se o dinheiro para mim é amor, então eu vou ficar zangada com o meu marido se eu fizer uma compra grande para a casa sem me consultar, ou se eu trocar de carro sem me consultar. Se para o meu marido dinheiro é poder, ele vai achar que não tem que me dar satisfações quando ele decide as suas compras, porque é quase como se ele fosse pedir autorização ao pai e volta-se a sentir um menino pequenino. Então, o mais importante é nós reconhecendo isto, reconhecendo a facilidade com que nós projetamos questões de controle, questões de poder sobre o dinheiro, falar sobre ele, dizia eu, da maneira mais objetiva. Como? Fazendo reuniões. O ideal era tirar meia hora, uma hora por semana e dizer: então, como é que está a gestão do nosso orçamento? Como é que está a ir? Como é que foi esta semana? Mas se não puder ser todas as semanas, uma vez por mês, uma hora, sem telemóveis, sem televisões, se as crianças forem pequeninas, garantir que elas não nos vão interromper. Se elas forem maiores, trazê-las para essa reunião e dizer: este é o dinheiro que nós temos, estas são as despesas que nós temos, estes são os objetivos de poupança, se houver investimentos, estes são os investimentos que existem. Falar disto de uma forma muito objetiva. Se existirem questões, ressentimentos sobre determinadas escolhas, é importante que o casal defina, por exemplo, que compras a partir de 500 euros devem ser decididas por ambos. E é importante que cada casal encontre as suas regras. Vou-lhe dar um exemplo. Aqui há as regras e os princípios da boa gestão do dinheiro entre casais dizem que o ideal é existir uma conta conjunta para as despesas conjuntas e depois uma conta separada para cada um deles para as suas despesas individuais. Mas eu tenho encontrado casais que dizem: nós funcionamos muito bem com contas separadas, porque definimos entre nós quem é que paga o quê. E estamos contentes com a decisão e com a definição que foi feita, não precisamos de uma conta conjunta. E funciona. Portanto, o que é fundamental é que falem sobre o assunto e que definam regras objetivas que depois cumprem, obviamente,
claro,
não é?
Convém,
é essencial. Mas é muito importante objetivar as questões do dinheiro, deixar de lado, de retirar-lhe a carga emocional, o peso emocional que ele tem, e que é muitas vezes o que leva, eu outro dia li que o dinheiro é a segunda causa de separação de divórcios em Portugal. Não faz sentido. É porque nós pomos estas cargas todas e projetamos estas cargas todas no dinheiro que ele se torna uma fonte de conflitos e uma fonte de problemas. Mas se nós podemos colocar a carga, também a podemos retirar. E é novo, eu sei que é novo, isto ainda é... estamos todos a aprender como fazer melhor, como gerir melhor o nosso dinheiro, mas é possível.
E é importante, como disse, trazer as crianças e os adolescentes a esta discussão, para que eles próprios tenham noção, faz parte das bases da educação financeira, não é, dos nossos jovens. Esse aspecto tem sido tratado com a devida atenção, a educação financeira dos nossos dos futuros adultos neste país, não é?
Ainda não tem, não é? Nas nossas escolas ainda não tem. Na associação onde eu trabalho, na ASFAC, nós temos desenvolvido, passámos os últimos 4 anos a desenvolver, a validar com o Ministério da Educação um conjunto de guiões pedagógicos de educação financeira do primeiro ao terceiro ciclo, para serem distribuídos gratuitamente nas escolas, para poderem ser ministrados no âmbito da educação para a cidadania. Com este objetivo de ensinar as regras e os princípios de uma boa gestão financeira, todas as competências, propor atividades que levem ao domínio das competências por parte das crianças e dos jovens ao longo da sua formação escolar, pelo menos dos primeiros 9 anos da formação, para criar adultos financeiramente autossuficientes. Agora, é óbvio que é muito importante aquilo que se faz em casa, que os pais fazem em casa. E ainda existe, muitas vezes, o preconceito de falar com os filhos sobre dinheiro. Há pais que dizem, eu outro dia conheci um pai de 7 filhos que dizia, com ar orgulhoso, eu não falo dinheiro com os meus filhos, como se fosse um presente, uma coisa boa que ele lhes dava. E eu tentei explicar-lhe que é muito melhor quando eles participam, eles desde muito cedo percebem que o dinheiro é um recurso limitado, que temos que fazer escolhas, etc, etc. E depois, quando eles, é fundamental que eles saibam as nossas reais possibilidades. Quanto é que nós ganhamos, quanto é que a família ganha, quanto é que a família tem que gastar, quanto dessa percentagem de gastos é para eles, é para a escola deles, é para as roupas deles, etc, etc. Isto dá-lhes, isto não é sobrecarregar-lhes, é dar-lhes só, dar-lhes os factos, outra vez, de uma forma muito objetiva, não é? E eles, às tantas já são eles a dizer, ai, temos que poupar, ou já deixam de pedir. Há muitas famílias que começaram a fazer isto e depois contam-me, eles deixaram de pedir, porque eles perceberam coisa que eram as nossas reais possibilidades.
É mais fácil explicar isto do que dizer simplesmente não a uma coisa. Sim. Que poderá gerar uma frustração. Sim. Que a criança não consegue gerir. Sim. E compreender. Do que dizer não porque.
É precisamente isso. Não, é precisamente isso. E dizemos de forma objetiva. E às vezes o que acontece é porque os pais se sentem frustrados por dizer que não, também põem uma carga de não e de muita frustração associada a esse não, não é? E portanto para eles também é mais difícil gerir isso, não é? Gerir essa carga negativa e essa frustração.
A Susana, como referiu, é secretária-geral da Associação da ASFAC, a Associação de Instituições de Crédito Especializado. Para além destas ações que percebo junto das escolas para a educação financeira, que outro tipo de ações tem a Associação desenvolvido nos últimos tempos?
Nós temos desenvolvido ações por todo o país, quer junto de técnicos de ação social, através de parcerias com instituições de solidariedade social, quer através de parcerias com câmaras municipais, com escolas, porque o que acontece é a educação financeira e a literacia financeira é transversal à nossa sociedade, ou seja, independentemente da nossa idade, do nosso rendimento, da nossa formação académica, do sítio onde vivemos, todos nós precisamos de educação financeira e de aumentar os níveis de literacia financeira e de ter literacia financeira. Por isso é que nós temos tentado chegar a todos os agentes que no país estão sensibilizados para ter essa formação. Nós privilegiamos sempre formar formadores, Daí a aposta nos técnicos da rede social, nos professores. Porquê? Porque há um efeito...
Multiplicador.
Multiplicador, precisamente. Queremos aumentar esse efeito, contamos que ainda este ano cheguem às escolas os guiões pedagógicos, e aí vão ter uma mais ampla cobertura nacional, não é? Por outro lado, nós desde há 5 anos que temos uma parceria com a RTP2 e regularmente participamos em programas chamados Sociedade Civil sobre educação financeira e questões concretas de finanças pessoais e literacia financeira. Eu tenho uma rubrica na SIC Mulher também desde há quase 5 anos, no programa diário, sobre aí é especificamente dirigida a mulheres, não é? Uhum. E vamos tentando sempre dar resposta e dar... e chegar, este ano vamos abrir um concurso para formar formadores que não precisam de estar diretamente em cada uma destas instituições, não é? Podem ser autónomos, mas garantindo a qualidade do trabalho deles. A ideia é, de facto, como dizia, ter um efeito multiplicador o mais amplo possível, porque nós temos que recuperar muitos anos de atraso, não é? E o ideal é chegarmos a todos os portugueses e conseguirmos elevar os níveis de literacia financeira, por um lado, mas também tornar mais equilibrada a gestão do dinheiro, mais equilibrada neste sentido, mais satisfatória, porque eu acho que a maioria das pessoas sente, mesmo gerindo bem o seu dinheiro, sente que não se sente satisfeito com a forma como o faz. Então, o domínio das tais competências do dinheiro permite aumentar esse grau de satisfação.
Nas consultas que a Susana Albuquerque dá de coaching financeiro, digamos assim, há algum tipo de problema ou de preocupação que seja mais comum destas, como falou há bocado, centenas ou milhares de pessoas que já acompanhou e que já ajudou?
Normalmente, quando as pessoas procuram o coaching financeiro, o ponto de partida é sempre sentirem que perderam o controle e que as coisas, as suas finanças não estão organizadas. E isso pode acontecer porque por exemplo, as pessoas têm o seu próprio negócio e às tantas estabelece-se uma confusão entre o negócio e os seus rendimentos pessoais do negócio pronto, e é preciso fazer um trabalho de reorganização e de reestruturação. Ou também pode ser, nos casos clássicos, em que as pessoas se divorciaram ou perderam o emprego, mas não só, há muitas pessoas que... o ponto de partida é sempre uma situação de desorganização e a sensação de que eu perdi, de alguma forma, o controle, ou eu não giro tão bem como podia gerir as minhas finanças e quero aprender a fazê-lo.
E isso seria, podemos falar em taxas de sucesso, ou seja, as pessoas acabam por aprender, de facto.
Sim, quando as pessoas querem, de facto, e querem fazer, querem alterar comportamentos, querem fazer a mudança. Porque, às vezes, a percentagem de sucesso é muito pequenina, no meu caso, felizmente. Porque as pessoas querem sempre, todos nós queremos fazer melhor. É. Então é fácil que a taxa de sucesso seja alta. E quando não é, é porque existem níveis de resistência à mudança, aos novos comportamentos enormes. Mas são, de facto, casos marginais em que as pessoas sentem, apesar da situação em que estão não ser satisfatória, preferem continuar ali porque têm outro tipo de compensações. Porque, por exemplo, continuam a ser cuidados pela família, pelo pai e pela mãe, como se ainda fossem...
Não há uma verdadeira necessidade ou urgência a mudar, digamos assim, esses
comportamentos. É precisamente isso.
Para terminarmos, Susana, o seu percurso pessoal é curioso, é licenciada em Direito, tem uma especialização em Direito Comercial, é secretária-geral já desde 97, se não me engano, da Associação de Instituições de Crédito Especializado, fez um curso de atriz, trabalhou como atriz, trabalha em programas de televisão, tem guiado, de facto, a sua vida pessoal também por este princípio que defende no livro do criar a nossa própria riqueza com aquilo que sempre sonhamos.
Sim, sim, completamente. E sinto-me muito realizada por isso. Eu acho que há 20 anos atrás, atormentava-me o facto de eu sentir que não tinha só um talento. E isso era um tormento, porque eu achava que era muito melhor termos só um talento. Era mais fácil, não é? O Mozart sabia que só queria compor música e tocar música, não é? E era mais fácil ele concentrar todos os seus recursos aí. E eu, como desde muito cedo, muito nova, percebi que tinha vários talentos e alguns pareciam incompatíveis, como eu dizia, aos 20 anos era uma gestão difícil, mas depois a vida foi-me ensinando que é possível nós fazermos a tal, compatibilizarmos estes talentos, percebemos qual é a forma que para nós é mais harmoniosa de o fazer, porque todos eles são essenciais ao nosso preenchimento, à nossa satisfação criativa e ao nosso crescimento pessoal, não é? Porque acho que todos também queremos isso, queremos fazer alguma coisa que também, de alguma forma, sintamos que aprendemos, que crescemos um bocadinho, não é? Com isso todos os dias. E nesse aspecto eu acho que o meu percurso pessoal espero que sirva de exemplo para os mais novos, não é? Uhum. Nomeadamente, mas não só, para as pessoas em geral que às vezes dizem não, mas não é possível conciliar ser advogado com o canto ou com a representação. Claro que é possível, depende, como eu digo, de nós queremos e do que queremos ser pelas boas razões, no sentido em que tem mesmo a ver com a nossa necessidade criativa, não é a projeção dos valores dos outros. Eu não vou fazer isto para obter
reconhecimento pessoal, reconhecimento dos outros, mas mais dos satisfação outros. Pessoal.
Eu vou fazer isto porque eu preciso criativamente do fazer.
Uhum. Ou seja, se nos deixarmos guiarmos um bocadinho mais pelo sonho, conseguimos evitar que o dinheiro se transforme num pesadelo.
Excelente resumo.
Susana Albuquerque, muito obrigada. Até uma próxima oportunidade e bom trabalho.
Muito obrigada, Mónica.
O Europa Entrevista já está em podcast. O endereço é www.europaentrevista.podomatic.com.